E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Megascópio e vamos aqui com a nossa análise do sexto episódio da série de Fallout. Estamos aí na segunda temporada. A segunda temporada, assim como a primeira, ela vai ter 8 episódios. Então, basicamente, a gente está se encaminhando para o final da temporada recente nesse momento. E se não me falha a memória, já temos uma terceira temporada garantida aí para a produção. Então, como eu sempre falo no começo desses vídeos que eu faço de análise de Fallout, eu vou trazer uma análise setorizada por núcleos, né? E não vou poupar spoilers justamente porque o objetivo é a gente comentar algumas cenas, comentar o desenrolar da trama ou também o não desenrolar da trama. E vamos começar já com núcleos pequenos para depois a gente ir expandindo. Então, primeiramente, vamos começar com o núcleo do Vault. O núcleo do Vault, eu gosto bastante dele. Eu vou falar aqui especificamente do Vault 33/32, não me recordo agora, que é o comandado pela Betty, que estava tendo aquele confronto com o Reg. O que estava acontecendo é que o Reg conseguiu uma verba para o seu clube, e esse clube cresceu, justamente porque essa verba e o que era garantido para ele eram os snacks, água, insumos de forma geral, né? E o Vault está passando por uma dificuldade muito grande, então as pessoas acabaram se aglomerando em volta dele. E desde o começo que ele montou o grupo, ele tinha como temática, ou descobriu uma das temáticas, a endogamia, que pelas pessoas estarem próximas ali, presas no Vault, etc., acabava sendo bastante comum para o que a história mostra. E ali a gente vai ter esse embate, já começando nesse setor, com uma cena em que pessoas estão sendo barradas de entrar no clube por conta de que os seus parentes não têm relações próximas o suficiente para ser consideradas endogâmicas. Então ali os irmãos que se pegam entram, só que não, casou com o primo de terceiro grau. Não, aí não pode entrar no clube da endogamia. E foi uma cena que eu achei muito bem trabalhada, porque ela consegue mostrar o conflito que está acontecendo ali internamente, aquele Vault. A gente teve um pedacinho da cena do Vault 32, né, que é comandada pela Steph, que anunciou o casamento com o Chad, só que ele nem sabia que ele ia casar, ele está com o bebê no colo e o casamento desenrolando ali, que se não me falha a memória, ela era esposa do primo dele também, né, na primeira temporada, antes do primo dele morrer. E ali eu gosto bastante desse núcleo como um todo que eu não estava falando, por conta dos conflitos internos, da questão que você vê sempre quem está coordenando é alguém do Vault 31 que é acordado com esse propósito. Mas beleza, acabei fugindo um pouco da rota que eu estava planejando. Voltando aqui para a Betty e o Reg discutindo, eu achei bem interessante toda aquela dinâmica, porque você vai ter aquele clube da endogamia ali e a gente tem uma cena que eu gostei demais, que é a música acaba e o Reg senta no piano para tocar. E quando ele começa a tocar, a gente tem uma direção muito boa. Esse episódio, acho que eu vou falar de direção umas 2-3 vezes, porque eu achei que fugiu um pouco do padrão, em que a câmera fecha e vai mostrar como ele tocando uma super música e as coisas começam a se tornar um musical realmente naquela reunião. Então, fugiu um pouco do que eu estava esperando. E nesse momento a gente corta para a cena da Betty entrando na reunião com uma câmera normal aberta. Depois a gente volta com a câmera do Reg um pouco mais cortada, um pouco mais fechada. Esqueci o termo no momento. E ali a gente já dá a entender que tudo o que estava acontecendo era o Reg não estava tocando aquela música, as pessoas não estavam dançando daquela forma que ele estava imaginando, que estava tudo na cabeça dele. E eu achei aquilo muito interessante. E ali a Betty, ela tenta persuadir ele de outras formas e tal. E ele fala, não, eu não quero viver segundo essas regras, que não sei o que lá, mesmo que a situação do Vault tá uma bosta, que tá limitado a água. Ele quer aproveitar e boa. E ali o que acontece é que ele começa a falar o que muitos do Vault ali pensam, não em relação à endogamia, tá? Mas em relação ao comando do Vault, a não querer viver de forma limitada ali, mesmo que seja uma situação, entre aspas, necessária para aquele momento. Então a gente tem um embate bem interessante ali, que a Betty, por mais que ela tenha a força, ela já não tem mais as pessoas com ela. Então vamos ver como vai desenrolar essa cena, mas eu achei muito legal a dinâmica toda da cena, no quesito de trabalhar o que ele estava imaginando quando ele estava tocando piano, as pessoas dançando alegremente, e esse contraste direto para mostrar essa intencionalidade, né? De você ter a Beth entrando nesse momento com a câmera aberta total, depois volta com a câmera fechada, ela vai abrindo de novo e volta para a realidade. Ele tá tocando uma música tipo Brilha, Brilha, Estrelinha no piano ali no salão. Então, gostei bastante dessa parte. É um núcleo que não andou tanto, né? Assim, mas tá se desenvolvendo e serve muito bem para mostrar como que possivelmente pode acontecer um conflito dentro da questão do Vault. Agora, um outro núcleo que foi trabalhado aqui foi o do Maximus, que foi um núcleo bem pequeno. E basicamente o que acontece aqui é o Maximus e o Tadeus, que é o amigo dele, estão fugindo. O Tadeus, ele já viveu ali nos ermos muito tempo, ele quer pegar a fusão a frio e vender ela meio que a qualquer custo. E o Tadeus fala, não cara, não vamos vender, eu preciso entregar para uma pessoa boa. E pro Tadeus é claro que não existe uma pessoa boa naquele universo, porque ele cresceu naquele ambiente caótico. Assim como o Maximus, que cresceu em Shadelands, que foi destruída. Mas o Maximus falou, olha, eu conheci pessoas muito boas durante a minha infância, a minha vida, tal, tal, tal. E acredito que ele esteja muito se referindo à Lucy, né? Aquela garota é claramente a Lucy. Então, ele basicamente quer encontrar a Lucy para entregar a fusão a frio para ela. E na última cena do episódio, a gente vê o cachorro chegando com o chapéu do Ghoul e levando o Maximus e o Tadeus para encontrar o corpo do Ghoul. Então, eu vou voltar para o Ghoul, a gente vai comentar sobre ele, mas para fechar já esse núcleo do Maximus e do Tadeus. Também foi um núcleo que não progrediu, não teve muitas cenas, e eu acho tanto quanto justificável, dado o desenvolvimento que nós tivemos dele até agora. A gente teve 2,5 episódios ali bem dedicado para ele, e aqui as coisas estão se desenrolando não de uma forma mais rápida, mas está se fazendo um grande setup, né, do que está para vir no final da temporada e engatilhando um possível gancho já para a terceira. Ok, agora nós vamos para o núcleo da Lucy. O núcleo da Lucy, nós tivemos ela acordando em um vault, em que ela encontra o cereal bomba de açúcar ali, né, que é bastante conhecido da primeira temporada. E ela tem contato com os planos do pai dela pela primeira vez. E ali a gente vê que a questão do chip funcionou muito bem, né, para muita gente. Que ele fala, ah, o fulano ali é psicopata. Agora ele tá feliz apontando o lápis. Então ele basicamente domesticou as pessoas. E nesse episódio a gente vai ter um pouco mais a explicação desse chip ou de quem era, que é obviamente do Robert House. E ali, por mais que ela confronte o pai dela não se mostra agressivo com ela em nenhum momento. Porque meio que ele conhece a filha que tem, e por mais que a Lucy tenha mudado em sua trajetória pelos ermos, não mudou de forma tão drástica assim. E ela ainda quer levá-lo para a justiça. Porém, aqui ela vai se deparar com uma situação no final, que são duas pessoas ali dois homens de grupos divergentes, de tribos diferentes, né, melhor colocando, e que são soltos, porque ela fala, não, pode ter, ele manda soltar, eles começam a se bater, a Lucy quase apanha, mas ela aperta o botão de controle e consegue, digamos que sincronizar os dois em todo aquele ambiente, e os dois voltam a agir normalmente. E eu sinto que essa passagem da Lucy balançou bastante ela, né, porque ela estava com uma ideia de que o pai dela estava sendo um grandíssimo filho da puta, que estragou o Vault, não sei o que lá, para os planos maiores. E esse era o plano maior, era de dar continuidade nesse desenvolvimento. E aqui eu acho interessante como o personagem do Hank ganha diferentes camadas, né? Que é aquilo que eu já comentei, ao mesmo tempo que ele é cruel, ele é carismático, ele tem um grande poder de convencimento. Ainda mais quando a gente fala com a filha dele, que foi criada sobre essa aura do personagem e que não mostrou resistência em nenhum momento quando foi confrontado. Então eu gosto bastante da atuação do ator, assim como eu gosto da atuação da Lucy. Vira e mexe eu falo que, nossa, a Lucy não evolui de episódio por episódio, mas a Lucy é o core dela também, né? Ela não vai evoluir tão rapidamente assim, e acho que em nenhum momento ela vai perder essa essência de ser uma garota um pouco mais inocente e que vai trazer para o telespectador parte dos confrontos e conflitos internos que a gente pode ver. E eu digo isso porque aqui ela tá sã, ela tem, digamos que, dó das pessoas, ela volta num modo, quero encontrar justiça, mas eu sei que eu vou ter que usar de violência em algum momento. Só que em nenhum momento ela apela e já mata o pai dela como outros habitantes dos ermos faria, caso tivesse na situação dela ali, né? Então, é uma personagem que pode parecer boba, mas que tem a sua complexidade e que traz pra gente à tona todo o contraste que a gente pode ver nessas terras, ainda mais quando a gente considera que ela foi criada dentro de um vault, e ali no vault, durante boa parte da sua vida, ela teve contato com, digamos que, boas influências, uma educação e coisas do gênero, que a gente pode trazer para diversos contextos essa vivência de criação. E é uma coisa que o próprio Tadeus comenta com o Maximus quando eles estão falando de para quem deve ir a fusão a frio. Agora, a gente vai do que para mim foi o núcleo mais interessante de longe desse episódio, que foi o núcleo do Ghoul / Cooper Howard. Porque a gente vai ter o desenrolar dos acontecimentos ali de Las Vegas, só que alternando com o passado, que muito provavelmente levou a esposa do Cooper Howard, a Barb, para Las Vegas. A gente vai começar com uma reunião dela, que eu achei uma cena muito boa, em que eles estão discutindo quantos megatons tem que ter a bomba. Logicamente, várias vão ser lançadas, teremos alarmes para meia hora, ou a exposição de um filtro de água, que com certeza vai falhar em algum momento, mas nós podemos escolher qual vai falhar. Então, assim, a merda ali tá catalisada, você sabe que vai dar muito errado em algum momento. E isso sempre é contraposto com as cenas lá em Las Vegas, né? Porque, se vocês lembram, no episódio 5, Cooper Howard bebeu, fez aquele touro mecânico na bomba, que eu falei que, putz, é uma cena que traz a questão cômica, mas pelo contexto é uma coisa deprimente. E ele vai cobrar a explicação dela, ela vai falar que, olha, eu fui mandada, não tinha o que fazer. Então você vê que ela também está sendo manipulada na história, como a gente já esperava, justamente pelos cabeças da Valtech, e que muito provavelmente eles mesmos talvez apertem a bomba ou alguém mais específico, e a gente sempre vê ela negociando com o que seria o Robert House, mas não o original, lembrem disso, porque nós temos dois Robert House, como os vimos ali no episódio 5. Então aqui a gente vai ter essas negociações, ele fala que quer a fusão a frio, e ela vai querer investigar mais. E logo aquele cientista da primeira temporada fala, não investiga não, deixa quieto. E a gente volta para Las Vegas, discussão de casal, blá blá blá. E o Hank vai tentar resolver a situação. O Hank não, o Hank tá na cena também, né? O Cooper Howard vai tentar resolver a situação. Só que ele acaba dopando, né? Drogando o Hank ali, vê a mala, pega a arminha. E aí a Barb chega e consegue tirar a fusão a frio de dentro do Hank, como foi na primeira temporada, né, que o cara guardava tipo a capsulinha da fusão a frio no pescoço. Então, aqui a gente já tem contrapontos com a cena do Ghoul, que tá ali tentando sair durante todo esse processo de mostrar o passado, ele tá tentando sair do empalamento dele ali no poste. Ele está quase conseguindo, usando as memórias da filha dele, as memórias da esposa, para não se transformar completamente no Ghoul, quando algo bate e tira ele. Depois a gente vê que é um mutante, esse mutante comenta do Enclave. O Enclave, se não me falha a memória, ele não tinha sido citado até então, é uma outra organização dentro do universo de Fallout. E aqui eu já vou deixar um comentário, porque eu vi que no episódio passado, que eu publiquei aqui no canal, nós tivemos um comentário falando que a série está demorando muito para apresentar mais do NCR, não está colocando o Enclave na jogada, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. E eu não entendo tão a fundo assim do universo de Fallout, tá? Eu estou falando basicamente com conhecimento superficial que eu tenho dos jogos, um pouco de pesquisa e as minhas impressões do episódio. Mas o que eu sinto vendo a série é que eles querem colocar isso, só que ao mesmo tempo não tem como adicionar muitos núcleos de uma vez só ao mesmo tempo. Porque agora, se você parar pra ver, a gente já tem núcleo do Bunker, núcleo da Lucy, Ghoul, Maximus. Você colocar mais núcleos na história, você empata tudo, você não consegue desenvolver. Então acho que as coisas têm que entrar num grau, digamos que, de ameaça, que vão se tornando cada vez maiores. E o Enclave, até onde eu sei, é um órgão bastante poderoso dentro do universo de Fallout. E aqui um outro mutante vai resgatar o Ghoul, coloca um urânio ali para ele se recuperar. E meio que o Ghoul fala que não vai se alinhar aquele mutante para resolver a situação. Ele quer ir atrás da família dele e do jeito que ele quer. Então o mutante fala, beleza, se você não vai me ajudar, eu não vou te deixar aqui. E leva ele ali para aquela garagem onde a gente volta no núcleo do Maximus. Que a gente vê o Tadeus, o Maximus e o cachorro com o Ghoul caído. Um olhando para a cara do outro com uma cara de panaca sem saber o que fazer. Uma cena bem divertida. Então assim, agora a gente vai ter núcleos centrais, né? A Lucy no bunker com o Hank e o Maximus com o Cooper Howard e o Tadeus. O que eu acho que vai acontecer? Vozes da minha cabeça e o que está mostrando que a história vai se desencadear é que o Ghoul sabe da Lucy, o Maximus quer encontrar a Lucy também e muito provavelmente eles já meio que sabem onde fica o bunker. Então agora nós temos dois episódios. Eu acho que nem toda a situação vai se resolver, obviamente, mas pelo menos parte dela vai ter que caminhar nos próximos dois episódios. E por que eu digo isso? Porque, apesar de eu ter gostado desse episódio, do episódio 6, ele me pareceu bastante como o episódio 4. Ou melhor, não exatamente bastante. Foi melhor que o episódio 4. Porque o episódio 4, ele foi aquele típico episódio de meio de série em que nada se desenvolve. No episódio 6, nada se desenvolveu. Só que a gente teve basicamente um setup para o final da série. Os grupos que estavam andando de uma forma, eles vão ter que se alinhar a outra de outra forma. E isso que vai levando a história para frente, né? Então aqui a gente viu um episódio de preparação, enquanto que o episódio 4 para mim não foi tanto de preparação. Foi mais um episódio para contextualizar mais o ambiente, apresentar novos grupos, trazer informação e etc. Então assim, achei que esse episódio ele foi funcional, mas não levou realmente a história. Eu quero ver como que eles vão finalizar essa temporada. Nós temos outros dois episódios, temos mais do Norm para desenvolver muito provavelmente. No próximo episódio ele vai ter um pouco de tempo de tela também. E aqui as coisas vão se afunilando, né? Porque tivemos a citação do Enclave, nós temos ali a relação já do Robert House com o chip, sabendo que o chip do homem autônomo está funcionando muito bem. O Hank está usando de forma abundante ali embaixo no bunker. Então agora é a tendência dos núcleos se encontrarem para algum conflito, alguma situação acontecer. Então acho que no próximo episódio a gente vai ver a história avançar e um pouquinho mais de setup para o capítulo 8 resolver e criar um gancho para a próxima temporada. Mas de forma geral, o episódio 6 foi bom, foi funcional. A direção do episódio foi muito boa, muito feliz nas cenas do reggae com a Betty, quando ele imagina um musical, a troca de câmera que ele faz ali, a granularização da tela também é muito interessante, né? Quando ele tá tocando piano, que ele imagina uma coisa, depois que ele volta pra realidade, que ele tá tocando outra, que ninguém tá gostando muito dele ali, ele tá claramente ali só por conta da comida, e que no final, com o discurso dele, ele consegue um pouco mais de popularidade, porque ele coloca pra fora o que muita gente tava pensando na situação. Mas assim, um episódio bem bacana, bastante funcional, e eu vou ficando por aqui com essa análise, eu não tenho mais muito a acrescentar. E queria saber de vocês o que vocês acharam. Deixem nos comentários se vocês estão curtindo a segunda temporada de Fallout na Prime Video. Qual foi seu episódio favorito? Ou quais foram seus episódios favoritos até agora? Lembrando sempre que essa troca de ideias é sempre muito interessante. E a sugestão para futuras temáticas aqui no canal são sempre muito bem-vindas. E queria lembrar vocês também que, caso vocês queiram ouvir esse episódio, ele estará disponível no Spotify. Então se inscreve, ativa o sininho, dê um joinha para vocês ficarem por dentro de tudo que for sendo lançado por aqui, não só review de Fallout, temos muitos outros conteúdos, né? Que nem vocês podem ver nos vídeos anteriores. E na descrição vocês encontram o link para as nossas outras redes sociais, bem como para o nosso site www.omegascopio.com.br. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante, muita matéria de notícia, review, artigo. Dê uma conferida lá que vocês vão gostar. Bom, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.